Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Antes, porém, dar alguns avisos. Que semana que vem, a semana tem reunião de casais, né? Tem reunião de casais semana que vem. Vamos ver se a gente faz uma ceia semana que vem também, viu, Lando? Preparar, tá? E não sei o que está tendo na cantina lá. Pergunta lá para mim, bebê. Pergunta o que que para mim já avisar aqui, o que que tem. O que mais? Casamento que vai ter em Fortaleza, nós já mostramos aqui, já falamos sobre o convite. Vamos reforçar aqui para as pessoas que ainda não tomaram conhecimento, o casamento da Maiara e do Dimitri, que será realizado às 20 horas do dia 17 de abril. Bom, a cantina, aí não tem definição lá do cardápio, mas que vai haver, vai. Então, depois da reunião, quem quiser permanecer aí e nos dar a honra participar da cantina, amém? Então, voltando aqui ao assunto do casamento, nós estamos falando porque às vezes a pessoa interessa em ir comprar passagem, etc., né? Verificar a época da passagem. Às vezes aproveita para fazer um passeio. Então, é no dia 17 de abril. Dia 17 de abril. O resto parece que nós já falamos. Maiara e Dimitri, 20 horas, Fortaleza, 17 de abril. Alguma pergunta? Não, né? O que mais? No mais, eu queria também agradecer à igreja, de um modo geral, todo mundo, sem citar nome, toda a igreja, né, todo mundo, pela ajuda, pela contribuição, pela participação efetiva durante o encontro, em todos os setores. Né, nós ainda não tínhamos feito essa observação, mas tudo correu bem, graças a Deus. A gente fica muito apreensivo em questão de segurança, não houve problema, questão de saúde também. Dessa vez eu não fiquei sabendo nem de um senão na questão de saúde. Tudo correu bem, não é? Em todos os sentidos. A ajuda foi ótima, né? Todo mundo ajudou, todo mundo cooperou, né? Em todos os sentidos. A igreja de Goiânia pôde receber a igreja que veio de fora e foi recebida de uma forma bem digna, da forma como ela merece, como a igreja merece. O dia que a gente sai, a gente é também muito bem recebido. Então, sempre que nós pudermos, vamos receber, amém? Sermos hospitaleiros, como fomos. Todos que saíram, aqueles que entraram em contato comigo, comunicaram, todos tiveram, falaram bem e não apontaram nenhum senão. Graças a Deus. Bem? Então a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a receber cada vez melhor. Esse ano foi possível a gente dar um conforto melhor. O ano que vem, com certeza, vai ser melhorado. Amém? Se Deus quiser, se nós ainda estivermos por aí, se não, vocês farão. Com certeza. Amém. Deus tem falado conosco esses dias uma coisa interessante. Uma coisa muito, eu tenho visto. Às vezes a gente fica triste, preocupado. Às vezes a gente fica apreensivo, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Mas se nós observarmos atentamente, com calma, sem desespero, vendo mais a verdade, como Deus quis mostrar para nós esses dias, conheça a verdade. Então nós vamos saber da verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela seja triste, que ela nos cause tristeza. A gente precisa tomar conhecimento da verdade. Isso é verdade. Fazer o quê? Né? Depois que a gente admite que é verdade, o que se pode fazer? Bem? Então vamos hoje dar continuação a tudo isso que Deus vem falando e ver que realmente é verdade. Não tem nada que seja contra aquilo que tem sido dito. Né? Hoje de manhã, um pouco difícil, às vezes Deus querendo mostrar para nós que a gente, os nossos atos acabam muitas vezes mostrando que a gente não crê, né? Os nossos atos acabam por, não precisa ninguém dizer para a gente, julga você mesmo. Não precisa ninguém dizer, mas nós mesmos acabamos reconhecendo que existe essa apostasia, existe essa falta de fé no tempo que nós estamos vivendo. Não é? No tempo que é agora. Então, mas fazer o quê? Se nós viemos para esta hora. Nós viemos para esta hora. Nós somos os trabalhadores desta hora. Então, não tem. Fomos contratados para fazer isso agora. Nós não podemos reclamar. Vamos receber a recompensa que os outros também receberam e vamos trabalhar esse tempo que Deus quer que nós trabalhemos. É agora. Então é esse mundo, essa dificuldade, essa apostasia. Essa apostasia é exatamente a falta da fé, né? Mas justifica isso. Vamos verificar aqui e chegar à conclusão que o que se pode fazer, tem que fazer. Cada um vai fazer o que for capaz de fazer sem reclamar, né? Sem murmurar. Nós não podemos reclamar. Nós viemos para esta hora, temos que fazer do jeito que tem que fazer. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia então em Mateus capítulo 13. Vamos ver um pouquinho do que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Então, ao longo do tempo, Deus vem falando conosco sobre o reino de Deus. Né? A partir... Desde quando tudo que a gente for falar aqui, Deus já falou. Tudo que nós falamos aqui, nós estamos repetindo. Nós estamos... Tudo é... Por exemplo, tem matéria que você vê no primeiro ano, no segundo ano, você vê a mesma matéria e mais um pouco. No terceiro ano, você vê a mesma matéria e mais um pouco. Não é assim? Então, a gente aprende. A, E, I, O, U. No segundo ano, o A, E, I, O, U continua. No terceiro, e assim por diante. Até você chegar lá, no mais alto posto que você alcançar, você vai também continuar usando o A, o E, o I, o O e o U. São as vogais, né? Então, aqui também, assim, tudo que nós falamos aqui já foi falado. Só que nós vamos falar, hoje, você vê de uma forma diferente. Você vê com mais perfeição, você vê com mais entendimento, você vê com mais sabedoria. Hoje é assim. Então, nós, o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Todo mundo já sabe o que é o reino de Deus, né? É a igreja, o que mais? É o povo de Deus, o que mais? O que mais? É a igreja, é o povo de Deus, o que mais? O reino de Deus. Bora, gente, ajuda. Hã? O reino de Deus. Hã? Quando ele fala Jerusalém Celestial, quando ele, o reino de Deus é a Jerusalém Celestial. A Jerusalém. O que mais? O povo de Deus. O que mais? Então, vamos lá, Jerusalém, eu não posso perder muito tempo aqui não, tenho o que falar. É Jerusalém, o que mais? Monte, o Monte Sião. Então, quando você vê a Bíblia falar sobre o Monte Sião, é o reino de Deus. O que mais? É a igreja. 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 Se eu escrever errado aqui, vocês me corrijam. É o povo de Deus. O povo de Deus. É a família. A família de Deus. Família de Deus. Amém? O que mais? A família de Deus. Fala, gente. A noiva. A noiva. O que mais? Hã? O corpo de Cristo. Amém, amigo? Graças a Deus por você, amigo. O corpo de Cristo. O que mais? O reino, propriamente dito, né? Então, o reino de Deus é isso aqui. E mais, tem mais coisa que você vai ver falando sobre o reino de Deus. Jerusalém, né? Jerusalém Celestial, Monte Sião, igreja, povo de Deus, etc. Não tem chegado ao monte palpável, mas tem chegado à casa de Deus, ao Deus vivo, ao Monte Sião, à igreja, os espíritos dos justos, né? Porque nós também somos espíritos. Nós também somos espíritos. Só que nós somos espíritos encarnados. Então, a igreja é constituída pelos espíritos encarnados e pelos espíritos que já foram desencarnados, né? É o seio de Abraão. O seio de Abraão. A cidade do Deus vivo. A cidade. A cidade de Deus. E assim por diante. Tem muitas maneiras de nós denominarmos o povo de Deus, o reino de Deus. Tem muita maneira de você denominar. Então, essa é a igreja. Então, quem faz parte da igreja? Quem faz parte do corpo de Cristo? Quem faz parte do corpo de Cristo, né? Aqui a cabeça, que é Cristo. É o único que já está garantido realmente, vamos dizer assim, já recebeu o corpo novo. Estava até comentando hoje com o Toninho, na casa do Toninho. É o único que já está, hoje Jesus Cristo ele ressuscitou. E o que é ressuscitar? É uma pessoa que voltou a existir. Ressurreição significa voltar a existir. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, não morreu? E ele voltou a existir. Se ele voltou a existir, ele está vivo. Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo. Eu não posso vê-lo, mas ele está vivo. É? Então, nós temos ainda esse obstáculo, que é a ressurreição, participar ou não da primeira ressurreição. Nós ainda, aqui, somente irão fazer parte desse corpo, desse povo, desse reino, aqueles que participarem da primeira ressurreição. Aqueles que irão ressuscitar. Né? Aqueles que estão sendo julgados agora, que estão sendo trabalhados agora, e assim. Então, o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Quem vai fazer parte do corpo de Cristo? Quais são os felizardos? Quais são os eleitos? Quais são os escolhidos? Aqueles que irão fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Aqui é o reino de Deus. Então, aqui vai ser o reino de Deus. A casa de Deus, o povo de Deus, e etc. O resto, o que não fizer parte do reino de Deus, terão também a chance de se tornar povo de Deus, mas lá no juízo final, quando serão julgados os vivos e os mortos, lá no reino, no juízo final. Né? Lá no juízo final. O reino de Deus, ele vai ser um reino literal, reinado por Cristo, por Jesus, que ele está vivo, ele ressuscitou, ele voltou a existir. E o reino dele não terá fim, né? Começou lá quando ele nasceu em Belém. Ele era o rei que nasceu lá em Belém. Né? Os reis magos foram lá oferecer para ele, ali era o rei, estava ali na manjedoura, o rei dos judeus, o rei da igreja, o rei, e o reino dele não teria fim, ele reina, Jesus Cristo reina, queira ou não, ele reina. Então vai depender muito de fé, né, de acreditar nisso aqui, ó. Vai depender muito de acreditar nisso aqui. Então presta atenção aí, eu vou pedir para ler, ele falando aqui. Versículo 31, capítulo 13, Mateus. Vamos antes, capítulo 13 de Mateus. Vamos começar aqui. Capítulo 13, pode ler a partir do versículo 3, por favor. E falou-lhe de muitas maneiras. Vamos lá.
E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na.
Então, o que é o semeador? Quem é o semeador? Quem é o semeador? Pode responder, viu? Quem é o semeador? Deus. Quando foi que ele semeou? quando ele veio, né? Jesus Cristo, Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, saiu o semeador a semear a boa semente. Então ele estava ali semeando. O que é a semente? A palavra. Então ele estava falando, e falou o tempo todinho que ele esteve aqui. E aqui então a semente foi lançada. A semente é a palavra, E aonde a semente cai, nasce um filho de Deus. Aonde a semente cai, ali nasce um filho de Deus. Presta atenção. Onde a semente cai e é bem recebida, bem aceita, nasce um filho de Deus. Continue, filho.
E outra parte caiu em pedregais.
E quando semeava, uma parte caiu na beira do caminho. Mas é normal, não é? Quando uma pessoa sai semeando, lá, seja arroz, seja milho, seja o que for, alguma coisa cai. A não ser quando se semeia através de máquinas, assim, mesmo assim, alguma coisa da semente cai fora. Né? É. Alguma coisa cai fora. Você sai semeando, você pega o saco ali e tal, etc. Né? E sai semeando, você, alguma coisa cai fora. E aquilo que cai fora da cova, não nasce. Caiu fora da cova. Presta atenção, você vê. Depois você vai entender por que, que a situação é essa. Por que, que a situação é difícil? Porque tem semente que cai fora. E não tem como você fazer aquela semente viver. Ela saiu fora. Ela caiu num lugar onde ela não pode nascer. E ela fica ali. Né? Não é coberta pela terra. Ela fica ali exposta. Aí vem o passarinho. O primeiro passarinho que passar por ali vai comer. A semente acabou. É assim? Aquela semente não vai prosperar. É o reino dos céus? É. Saiu o semeador a semear. O que ele estava procurando? O que o semeador estava procurando? O que ele estava? Ele estava atrás do povo. Ele estava caçando, né? Procurando o povo de Deus. E ele estava atrás da igreja. Né? Estava procurando a igreja. Porque ele não pode julgar a pessoa pela aparência. Ele não é pela aparência, não é pela cor. Não é. Né? Então ele saiu semeando para ver quem iria fazer parte do reino de Deus, quem não iria fazer parte do reino de Deus. Então, dá a explicação aqui de como ele sairia. Fala mais um pouquinho, filho. Outra parte caiu no meio das pedras, a outra parte caiu entre os espinhos e a outra parte caiu na terra boa. Alguma coisa caiu no lugar certo. E ali, né, deu certo. Então, aquela semente que nasceu, que foi boa, que deu certo, tá, faz parte. As outras não fazem parte. Então você facilmente vai entender o seguinte: por que que tem uns têm facilidade, outros não têm facilidade? Uns têm dificuldade de ser dirigido por Deus, tem dificuldade de ser reinado por Deus. Uns têm, outros não. Agora, julga você mesmo. E às vezes a gente fica chateado, né? Fica molado, fica irado, mas às vezes nem a gente também está correspondendo. Então, nós não podemos julgar os outros, cada um julga a si mesmo. Se você está sendo guiado, dirigido, conduzido por Deus. Então está aí. Nós já achamos aqui então uma forma que ele explicava o reino de Deus. Vamos ver se tem outra maneira? Vamos lá. Aí, no versículo 15, diz assim. Versículo 13. Lê 13, 14 e 15, por favor.
Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis.
Aí. Então, naqueles dias mesmo, Jesus já estava falando a verdade. Ele já estava falando a verdade. Doesse a quem doesse, ele já estava falando a verdade. Falou, olha, sabe por que é desse jeito? Sabe por que semente cai na beira do caminho? Semente cai entre os espinhos? Semente cai no lugar que não deve? Ele falou, né? Tem um motivo, tem uma razão. Ele falou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou falar a verdade. Em vez de ser hipócrita, em vez de passar a mão na cabeça da gente, ele falou a verdade. A coisa mais boa que eu vejo é isso. É melhor que nos fale a verdade do que nos enganar. Então, desde aqueles dias, ele já foi franco. O discurso dele foi duro desde aqueles dias. Às vezes tinha 2.000 pessoas, 3.000 pessoas escutando, ia embora todo mundo. Deixava ele falando sozinho lá. Às vezes ele ficava lá com os discípulos. Ou, às vezes até convidava os discípulos, se vocês quiserem ir também. Mas eu não vou deixar de falar a verdade. Então, ele falou a verdade. E no versículo 15, ele diz o motivo, a razão. Por que que era daquele jeito? Mulher, lê.
Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure.
Então, a culpa, aliás, quem perde? A culpa não. Quem perde? Então a semente cai à beira do caminho e a gente fica assim, não tem nada a ver com isso, né? Não sou eu? A semente cai na beira do, cai no meio das pedras, também não é, não sou eu, né? A semente, eu sou boa terra, eu sou boa terra, eu não sou à beira do caminho, isso aí não serve para mim, né? A gente não admite que tem o coração duro, que ouve de mau grado, que não dá crédito, que fecha o coração, tal, etc. Então, não tem. Ele falou, a razão pela qual de 4 sementes se aproveita uma, a razão de 4 sementes você aproveitar uma, é porque o coração do povo endurece na hora da semente cair. O coração da gente endurece quando a semente cai. O coração do povo, não adianta, gente. Toda vida vai ser desse jeito. Toda vida vai ser desse jeito. Sempre vai ser desse jeito. Amém? Não vai ser diferente conosco. Sempre vai ser assim. Toda geração é assim. E as gerações que vão chegando no fim, vão ficando pior. As gerações do fim, elas vão ficando pior. Tem também motivo, tem também razão. Então, versículo 19.
Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo...
Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. O diabo está bem pertinho ali. Ele está bem perto. Ouvindo alguém a palavra e não entendendo. Agora você imagina a quantidade de gente que não entende. Imagina a quantidade de gente que está distraído, está prestando atenção em outra coisa. Às vezes a gente está falando, a pessoa está lendo. Às vezes a gente está falando, a pessoa está conversando. Às vezes ela está pensando em outra coisa. Está atendendo telefone, está passando mensagem. Tá, a gente que está aqui, eu vejo tudo isso. Né? Mas fazer o quê? É isso que, sabe, que às vezes preocupa a gente. Fazer o quê? Daqui nós estamos percebendo que a pessoa não está entendendo. ela não poderia entender, ela não está querendo entender. Ela está, é como se ela estivesse ali na beira do caminho mesmo, ela não está no caminho. Você pode acrescentar ali o caminho também, né? Fazer parte do caminho, fazer parte do povo de Deus. Certo? Ouvindo a palavra, não entendendo, acabou, já acabou. Então é preciso entender? É. Para entender, precisa estar sem sono, precisa estar consciente, precisa estar prestando atenção, precisa de perguntar, às vezes, para entender, não pode. É como se fosse uma escola. Para entender, precisa. Se não entendeu, tem que perguntar. Eu não entendi. Me explica de novo. Eu não vou sair daqui sem entender, não. É preciso querer entender. Mas todo mundo sabe que é difícil entender. E pelas razões que nós falamos. O espinho tem um significado, a pedra tem outro significado. A beira do caminho tem outro significado. Não é? Então, como que a pessoa... Presta atenção, no versículo 19, lê de novo. Ouvindo alguém a palavra do reino.
Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo...
Ó, a palavra do reino, olha aqui. O que que significa isso? O que que significa palavra do reino? Pensa, o que que significa isso? A palavra do reino. O que que significa isso? A palavra do reino é como será no reino de Deus. A palavra do reino. Não é a palavra. Essa palavra só serve para o reino. Ela não serve para outra coisa. Ela é do reino. Se eu quiser viver fora do reino, essa palavra não vai servir para mim. Está entendendo? É um alimento que só serve para quem vive no reino. Então é uma palavra, e a pessoa tem gente atendendo o telefone, passando mensagem agora. Não vou dizer o nome dele, não. Mas tem. Amém? Então, essa pessoa vai entender? Não vai. Não vai. Não vai entender. Então, tem essa palavra, ela só serve para quem quer. Só para quem quer o reino. Para quem está no reino. É a palavra do reino. Ela só é usada no reino de Deus. Ela não serve, dá para você entender isso? Dá para entender isso? Ela não serve para quem está fora. Então lá em Efésios fala assim, que nós antes não éramos povo de Deus. Agora, lá em João Pedro, né? Pedro fala, antes nós não éramos povo de Deus, agora nós somos povo de Deus. Antes nós não fazíamos parte da família de Deus. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Nós quem? Nós que estamos aqui. Como que você veio parar aqui? Como? Porque um dia você ouviu, a semente caiu em você, você entendeu e veio parar aqui. E veio fazer parte do monte, veio fazer parte da igreja. Um dia a palavra caiu no seu coração e trouxe você para cá. Você entendeu. Você concorda com isso? Às vezes nós queremos fazer a pessoa que está fora entender, ela não vai entender. Ela tem, no versículo 15 fala que essa pessoa tem um coração duro. Não sou nós, não sou eu que vou colocar a pessoa dentro do céu, não. É ela mesma. E se ela tem um coração duro, a palavra pega, cai fora, não para lá dentro. Amém? Bom, vamos passar para frente. Vamos falar de uma outra forma que ele explicou o reino de Deus. No versículo 24. Propôs também uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou joio e retirou. Então é outra coisa que acontece. Se fosse só a gente semear, estava bom, mas não é. Todo mundo está semeando. O rádio, a televisão, os amigos, né, as pessoas do mundo, que não faz parte do reino de Deus. Quanta gente não faz parte do reino de Deus? Quanta gente não faz parte? Imagina, agora você entendendo isso, você imagina a quantidade de gente que não faz parte do reino. Quanta gente não faz parte da igreja? Quanta gente. E todo esse povo semeia. Todo esse povo semeia. Todo esse povo quer falar, quer fazer valer o seu ponto de vista, e etc. E às vezes é mais fácil a gente aceitar o conselho dele do que de Deus. É mais fácil a gente, porque o coração é endurecido para Deus, mas para o mundo ele é aberto. E é muito mais fácil a pessoa aceitar o conselho de lá do que o conselho de Deus. É mais fácil. O coração está fechado para Deus, mas está aberto para o mundo. Então, ainda tem esse problema. Que se você não tiver muito cuidado, vai cair o joio e vai cair a boa semente. Quanto mais você for propício, mais também você vai ficar sujeito a outra semente. É uma luta, é uma guerra, é uma luta. É preciso você estar rejeitando o joio para poder ficar com a boa semente. Porque o joio, de qualquer jeito, ele vai ser lançado. Não tem como. Aqui fala que o reino dos céus vai ser lançado o joio no meio. Não tem como não ser lançado o joio. Outra coisa, nós estamos explicando as várias fases que ele explicou também. É semelhante ao grão de mostarda, versículo 31. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo. E ele é realmente mais pequeno do que todas as sementes. Mas crescendo, ele vai ser o maior. Né? Lá em Miqueias fala que o monte da casa de Deus se exaltará sobre todos os montes. Então o reino dos céus, por mais pequeno que ele seja hoje ele é pequeno. Hoje ele é desprezado. Hoje ninguém quer saber realmente, se não iria perguntar, procurar, querer entender. Mas o reino de Deus hoje não tem como você falar que ele é grande. Não tem como você falar que o reino de Deus hoje, ele domina, que ele, todo mundo quer ser guiado por Deus, todo mundo quer ser dirigido por Deus, que não quer. É chover no molhado querer dizer uma coisa dessa. Muito pelo contrário, o reino de Deus hoje é o menor reino que existe no mundo é o de Deus. O menor reino que existe no mundo é Deus. Olha, de quatro sementes aproveita uma. Então, três sementes são para o mundo, é maligna. Três sementes vão perder. Significa, por exemplo, três pessoas aproveitam uma, de quatro aproveitam uma, se mesmo essa uma, a semente caiu em boa terra, não quer dizer que vai, tem o joio, tem a outra, os outros problemas, tem, né? Tem uma série de dificuldades que às vezes perde a quarta também, né? Então, é o menor dos reinos, mas vai chegar um momento que ele se exaltará sobre todos os montes. Vai chegar o momento em que o joelho se dobrará e a língua confessará que Jesus Cristo tinha razão. Porque hoje, o que Deus quer é que eu dou razão para ele. Só isso, mais nada. Senhor, o Senhor está certo. É verdade. Só, eu só preciso falar isso. Eu só preciso dizer isso. Amém, Senhor. Eu só preciso dizer, amém, Jesus. O Senhor está certo. A verdade é o que o Senhor está falando. Eu concordo com o Senhor. Aí eu vou seguir Jesus. Eu só, para mim fazer parte do reino de Deus, eu só preciso estar de acordo com Ele. Aí eu vou andar junto com Ele. Não preciso, eu não preciso ser bom, eu não preciso ser... eu vou mostrar para você que não precisa ser bom. É até, por exemplo, o ladrão era bom? Não, o ladrão não prestava, ele era mau. Mas se Deus for pegar os bons, né, vai ficar tudo bem, tem bons. Mas ele ainda quer pegar também os maus e salvar também os maus. Ele falou assim, ó, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Então, ele estava dizendo o seguinte, para mim não interessa não, seja bom, seja mal, não. Concorda comigo. Siga-me. É só você dizer que eu tenho razão, que eu estou certo. E eu, como sendo Deus, eu sou Deus, eu vou mostrar para você muito mais coisas. Vem atrás de mim. Eu vou te convencer do pecado, do erro. Eu vou te convencer. Então, o reino dos céus também tem essa característica. Qual? De ser o menor. De ser o menor. De não ser visível, de não ser bem recebido. O reino de Deus ainda não é visível. Meu reino não é desse mundo. Ninguém realmente peleja por mim. Jesus disse, se o meu reino fosse desse mundo, todo mundo queria me ajudar. Mas o meu reino não é desse mundo. Então, ele é o menor reino que existe na terra, é o reino de Deus. Muito pequeno mesmo. É como uma semente de mostarda comparada aí a uma semente de grande. E qual que é uma semente grande? Abacate, por exemplo, um negócio assim. Vamos lá. Outra maneira de explicar. Vamos ver. O reino dos céus também, versículo 44. Não, tem mais um aqui. É 33.
O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado.
Então, vai chegar um momento que Deus vai convencer o mundo do pecado. Vai chegar um momento. E por quê? Porque... por causa desse reino que hoje está sendo levantado. Vai chegar um momento em que vai prevalecer o reino de Deus. Vai prevalecer. Por menor que ele seja. Por menor que ele seja. Amém? Então ele fala ali do fermento. Que o reino de Deus é como se fosse um fermento que você põe na massa. É o sal que você põe no feijão. Você Você põe uma pitadinha de sal, todos os caroços de feijão vai receber um pouquinho de sal. Amém? O fermento que você põe no bolo, na farinha, você põe uma pitada lá de fermento, você põe uma meia colherzinha de fermento, não é assim? E o fermento vai, ele atinge toda a farinha, todo, não tem um grãozinho de farinha que vai ficar sem receber o fermento. Amém? O sol, quando nasce, ele nasce e aonde ele ilumina tudo. O dia é para todo mundo. Amém? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então ele ilumina todo mundo. Amém? Nós olhamos e vemos o sol lá em cima. Imagina a quantidade de terra que tem aqui embaixo. Né? O natural explicando o espiritual. Você falava assim, ah, mas o sol é milhões de vezes maior do que a terra. Não estou falando disso. Estou falando de que a gente usa a lua, o sol, como a estrela, como figuras. Né? Então lá está o sol, lá uma lâmpada iluminando toda a terra. Toda a terra. Então isso mostra o seguinte, que um dia vai prevalecer a doutrina de Cristo. Um dia vai prevalecer a verdade. A verdade vai prevalecer. Deus vai prevalecer. Quem estiver do lado de Deus, amém? Então, é seguro quem ficar do lado de Deus. É como se fosse uma guerra e você está do lado que você tem certeza que vai vencer. Então ele está falando, o reino de Deus existe. Ele não é visível, ninguém está sendo recusado agora. Mas tem uma razão para isso. Deus só quer realmente, ele só quer, no reino de Deus ele precisa de pessoas de confiança. Não é o juízo final, amém? Se você quiser deixar para o juízo final, deixa. Fala assim, não, eu estou de saco cheio, quero... Vou ficar para o juízo final. Amém? Pronto, acabou. Quem quer ficar para o juízo final, já pode até sair. Aqui, nós estamos anunciando o reino de Deus. Nós estamos chamando as pessoas que querem o reino de Deus. Quem quer ficar para o juízo final, lá? Então, pode sair. Agora, não. Ele quer as pessoas que ele tem confiança, que vai reinar com ele durante 1000 anos. As pessoas que ele precisa de confiar. Ué. Por isso que ele está provando, ele está experimentando. E realmente a pessoa quer. Amém? Ele fala, o reino de Deus é assim. Presta atenção. Será que você vai querer? O reino de Deus vai ser assim. Será que você vai querer? E ele está colocando muita dificuldade. Interessante. Ele está colocando mais dificuldade do que facilidade. É, ué. Falou, os coração duro. Presta atenção, seu coração é duro, vai ter que amolecer. O seu coração é duro. Porque a gente olha, né, quando fala o coração desse povo, tá, a gente olha sempre assim. O meu não é duro. Né? Mas o ideal seria que a gente abaixasse a cabeça e... Fala, Senhor, né, me dá um coração de carne, muda o meu coração. Ó, quietinho aqui, só entre nós aqui, ó, eu estou achando que o meu é duro. Só entre nós aqui, eu estou achando que o meu é duro. Estou precisando, o Senhor dá uma amolecida no meu coração. Quem não tem o coração duro? Quem não tem? Quem que acha que o dele é molinho? Quem? Amém? Quem que tem o coração molinho? Graças a Deus que toda a igreja aqui, né, não tem um coração duro, tem um coração molinho. O que mais? O reino dos céus também, no versículo 44, é semelhante a um homem, presta atenção, Olha como ele está colocando dificuldade, só dificuldade. Porque muita gente acha o seguinte, então vem, tá, levanta a mão e você já está no céu. Levanta a mão que você já faz parte do reino de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Você crê, crê. Joga na água, pá, tá, desce do outro lado. Está salvo. Mas não está. Não está mesmo. Aí quando Deus começa a provar, começa a ver se você entende, começa a semear, jogar semente no seu coração, e etc, etc, você vai vendo a dificuldade, e aí vai começando a escapulir nele daqui e dali, né? Vai ficar só mesmo os cernes, só mesmo aqueles que foram provados. Então o reino do céu, no versículo 44. Lê, por favor, filho.
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo.
Então, o reino dos céus é para quem? Aqui está dizendo assim, o reino dos céus é para quem? Para quem julga ser importante. Presta atenção. Vê se não é isso que está falando aí. O reino dos céus é para aquela pessoa que julga ser importante para ele. Que se não for importante para ele, presta atenção. Se tiver alguma coisa mais importante, você vai se dedicar àquilo. E não ao reino de Deus. Se tiver alguma coisa na frente, quando ele falou, né, chamou as pessoas, se quiser me seguir, aí ele falou, deixa que eu vou enterrar meu pai. Essa pessoa servia para ele? Olha para você ver a exigência, não sou eu que estou exigindo não. E isso foi colocado assim, aquela pessoa queria segui-lo, queria fazer parte do povo de Deus? Queria. Mas primeiro ela queria enterrar o pai. Falou, serve para ele? Não. Não é uma exigência? Não é uma... A pessoa que for, precisa considerar. Não, eu vou deixar o meu pai ali, alguém enterra. Eu acho que é mais importante, é melhor eu ser taxado de... como é que chama? Filho de uma égua. É melhor eu ser taxado de ingrato. Tá, você viu? Né? Por causa de por causa de igreja, por causa daquela bobagem de lá, de ser crente, tal, etc. Deixou de enterrar o pai. Será que Deus tem razão? Amém? Olha a exigência dele. Vai, vou enterrar meu pai, não é uma coisa justa do nosso ponto de vista? Não é uma coisa certa do nosso ponto de vista? No entanto, ele colocou essa exigência. Então eu preciso entender que o reino dos céus, ele colocou isso para mostrar a você o quanto eu preciso considerar importante o reino de Deus. Nada pode ser colocado na frente. Não, vou casar primeiro. Serve? Não, não serve. Você não pode parar para casar, para ter filhos, para arrumar, para ajeitar. Depois eu vou seguir Jesus. Não. Tem que ser prioridade o reino de Deus. Você quer casar comigo? Quero. Então vamos. Nós vamos seguindo ele e aí nós casamos no caminho. Nós vamos casando no caminho, nós damos jeito. Amém? Ah, não sei. Mas nós não podemos, eu não posso parar para poder me casar e depois eu não posso. É, para um bom entendedor, um pingueleto, dá um jeito de entender. Dá um jeito de entender. Dá um jeito de entender. O casamento pode tirar a gente do reino de Deus? Pode. A morte do pai pode tirar a gente do reino de Deus? Pode. Aí tá. Você vai lá, enterra o pai, tudo bonitinho, todo mundo fala que você é um bom filho, tal, certo, e vai para o inferno. Mas será que eu vou para o inferno só por causa disso? Não, você vai para o juízo final. Você vai para o juízo final. Não tem problema. Ninguém pode dizer que você vai para o inferno por causa daquilo. Você vai para o juízo final. Se você só não serve... Hã? Amém. Amém, vocês entenderam? Você só não serve para o reino de Deus. Pronto. Hã? É. A gente não serve para o reino de Deus, não serve. Quem não deixar pai, mãe, quem não deixar isso, quem não deixar aquilo, quem não renuncia a si mesmo, quem não perder a sua vida, etc. Olha a exigência que Deus faz, gente. Então, parece aqui que a gente... É difícil para mim, a situação minha aqui não é fácil, não. Vocês concordam? Tem que falar isso para vocês? Então, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo que o homem achou, escondeu. Pelo gozo dele, vai, vende tudo que tem, etc. Então, eu preciso considerar o reino de Deus como algo extremamente importante. Como o Silvano tinha falado, posso perder, como é que é, Silvano? Perder tudo. Hã? Então não entendi o que ele falou. Então, né? Então, você precisa considerar o reino de Deus algo acima de tudo, acima do dinheiro, acima de mulher, acima de homem, acima de tudo. Porque quantos não perdem o reino de Deus por causa disso que ele falou? É, parece, é uma brincadeira, mas é verdade. Perde o reino de Deus por causa... O outro, teve gente que perdeu o reino de Deus por causa de um prato de comida. Aquilo ali é para mostrar. É para mostrar que se perde o reino de Deus por causa de bobagem. Aí lá na frente vem o arrependimento. Mas adianta? Aí depois é tarde. Então, Deus quer mostrar o seguinte, que se perde o reino de Deus por causa de bobagem. Tá certo? Enterrar o pai. Né? Mas quanto não perde o reino de Deus por causa de bobagem? Por causa de coisa muito, sabe, que não haveria necessidade. Amém? O que mais? Então eu preciso também entender que é importante. Que se não for importante para mim, eu não vou me esforçar. E o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. E olha, eu tenho que chamar minha mulher, falar, olha, meu filho, chamar minha casa, falar, olha, eu preciso buscar o reino de Deus. Se vocês querem ir comigo, vamos, mas... Eu preciso buscar o reino de Deus. Ele é extremamente importante para mim. Se existir alguma coisa que está impedindo a gente, isso tem que sair da nossa frente. É isso que está dizendo aqui. Não estou dizendo que isso acontece. Estou dizendo que está dizendo aqui. Amém? Amém. É, versículo 47. O reino de Deus também, lê por favor.
Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora.
Amém. Repete.
Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora.
Amém. Então, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Você quando joga a rede no mar, vem toda a qualidade de peixe. Vem toda a qualidade de peixe. Mas o que que interessa para Deus? Amém? Ele falou, olha, se eu quero só essa qualidade, eu vou dispensar todas as outras. Eu só quero dessa qualidade. Então, é injustiça de Deus querer só uma espécie de gente. Seria injustiça de Deus fazer toda essa exigência? Seria injustiça dele? Não, o reino é dele. É ele que criou tudo, é ele que fez tudo. E ele conhece bem o homem, ele conhece bem a pessoa. Falou, não, eu já estou escolado, eu já sei, eu conheço muito bem. Eu só quero uma espécie de gente. Então, está dizendo também que o reino de Deus é assim. Ele joga, aí vem todo tipo de gente. Aí ele vai separar. Ele vai querer só uma espécie de gente. Muitos são chamados. Nem todos são escolhidos. Amém? Então, eu estou querendo assim justificar, às vezes, o sofrimento da gente. A dificuldade da gente. Porque a gente gostaria que todos fossem salvos. A gente gostaria que todos tivessem no mesmo barco. E aí a dificuldade que você sente. Porque você percebe que a pessoa tem uns que não acha importante, tem outros que não querem, outros estão fazendo corpo mole, o outro não interessa, o outro estão colocando coisas na frente e assim, etc. Né? Mas eu tenho que entender que isso é normal. Eu tenho que entender que isso é normal. É uma exigência que é feita por Deus. É uma exigência feita por Deus. Não serve para ele qualquer tipo de gente. Não é peixe, não. Ele está usando o natural para explicar o espiritual. Então ele joga a rede e ele está esperando que na rede venha os peixes que ele quer. Aí ele vai experimentar, provar. Fazer isso aqui é desse que eu quero, é desse que eu quero e assim por diante. É a mesma coisa do cara que achou o tesouro. Ele foi lá, viu o tesouro, nossa, coisa boa, isso aqui é bom, isso aqui está do meu agrado. E assim por diante. Amém? Agora vamos dar um pulinho aí no capítulo 20. Capítulo 22. Versículo 2, capítulo 22, versículo 2. Também falando sobre o reino dos céus. Vamos lá? Capítulo 22, versículo 2.
O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E
repete, por favor.
O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que o encontrarem.
Amém. Vamos repetir mais uma vez? É muito interessante. Muito interessante você entender isso aí. Vamos lá.
O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho.
Então, presta atenção, ele estava usando o natural para explicar o espiritual. Também uma parábola. É como se um rei tivesse feito uma festa para celebrar, né, o casamento lá do seu filho. Aí ele fez uma festa. A gente, quando faz uma festa, um casamento da filha, do filho da gente, a gente faz, convida, chama os convidados. E a gente não espera que as pessoas vá ao casamento? Não espera? A gente não faz a recepção pensando naquelas pessoas? Se eu convidei 400 pessoas, eu vou fazer tudo pensando nas 400 pessoas. Eu vou fazer tudo pensando naqueles que eu convidei. Então Deus está dizendo aqui, é exatamente como um rei que fez, celebrando as bodas do seu filho, mandou o seu servo convidar. Convidar. Chamar os convidados para as bodas. Mas a pessoa pode recusar o convite? Pode. Agora você imagina, que decepção. Você faz uma lista de convidados. Fulano, Betão, Ciclano, tal, etc. Tal, tal, tal. Você faz uma lista de convidados. Aí você manda o convite pessoalmente, você entrega. Aí foi lá, porque um casamento de rei, olha, um casamento de rei, de filho de rei, não pense em qualquer casamento, não. Está falando as bodas de um filho de um rei. Então, não é qualquer pessoa que é convidada, né? E uma pessoa não pode recusar o convite de um rei. E aí ele disse que ele mandou, fez a relação e mandou convidar. E a pessoa recusou. Não, eu não quero, eu não vou. Mas como que a pessoa recusou? Ela declaradamente não recusou, né? Como, entendeu? É o natural, explicando o espiritual. Não é que ela falou: peraí, eu não sei se eu vou poder, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que enterrar meu pai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar disso, etc. Então, você, não é que você disse: não, eu não vou no casamento. Mas é como se você tivesse recusado. Porque você colocou outras coisas e colocou assim: se der tempo, fala para ele, para o rei, se der jeito eu vou. Você pode falar isso? Você fala para ele o seguinte: olha, que eu vou fazer todo o esforço para ir. Não, o casamento, as bodas de um filho do rei, não tem desse negócio, não. A pessoa tem que estar lá. Amém? É passagem de comando, posse de presidente, essas coisas, as pessoas que foram convidadas, ela larga tudo e vai no negócio. Então, Deus falou: é como se fosse um rei, a rainha da Inglaterra, faz, lá acontece lá alguma coisa, aí ela manda um convite para mim, para o Oswaldo, manda um convite para o Oswaldo. Oswaldo Zanzói Vieira. É Oswaldo. É assim ou não? Né? Ronaldo. Aí manda Ronaldo, não é Ronaldo? Ronaldo Zanzói, não é Oswaldo, não. Ronaldo. Oswaldo não ia chegar nem no seu endereço. Ronaldo, aí manda um convite para você, Ronaldo. Aí você não vai, Ronaldo? Hã? Você ia largar tudo. A mulher fala: se você foi, eu largo de você. Aí você fala: então, pode largar, né? Quando eu voltar, a gente passa os papéis. Porque você vai lá no convite, atendeu o convite. O Ronaldo foi convidado pela rainha da Inglaterra de assistir. Ele não vai? A pessoa vende tudo e vai. Concorda, Rodar? Você não iria? Às vezes, por um convite, boca de sola, tem aí. A gente vai. Não, meu amigo convidou. Não, ó, né, meus, tem uns amigos aí que me convidou. A gente larga e vai. Se fosse a rainha da Inglaterra. E muitos aqui estão dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então ninguém era para recusar. Não era para ninguém recusar o chamado de Deus. Não era para ninguém recusar. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Eu vim ao mundo e provei para vocês que eu sou Deus. E eu estou te convidando, meu filho, para o meu reino. Vou te dar a vida eterna. Vou te dar a minha herança. Vou te dar tudo. E você não quer. Você concorda que essa pessoa vai se dar muito mal se ela recusar o convite dele? Então não é brincadeira. Deus, não, eu vejo assim que não é brincadeira. Ele exige muito, mas eu não posso recusar o convite dele. Porque ele fala: eu vou te ajudar. Se você falar, Ronaldo, liga lá, Ronaldo, e fala para a rainha do Gabriel o seguinte: olha, a senhora me convidou, mas eu estou quebrado. Então, não tenho condição de pagar a passagem. Aí ela não manda uma passagem para você, Ronaldo, se ela gostar de você. Aí você fala para ela: olha, minha esposa está querendo ir também e tal. Manda a passagem, eu tenho certeza que a rainha da Inglaterra vai mandar a passagem para você. Nós mandamos passagem para algumas pessoas que não tinham condição de vir ao encontro, queriam vir. Amém? Mas não tinham como vir, nós mandamos as passagens. Mas teve pessoas que recusaram a passagem. E não quiseram vir. Então, o reino dos céus é isso. Deus está te convidando. Deus está te chamando para o casamento, as bodas, a festa que vai existir. Amém? Mandei mostrar aqui para vocês verem. Se ninguém quiser vir, porque nós podemos pensar assim: ah, mas se ninguém quiser ir para o reino de Deus? Não. Deus, ele disse: olha, vai. Você pode ter certeza que muita gente que não foi ainda convidado gostaria muito de ser convidado. Muitos que não tiveram ainda o prazer de ser convidado como nós estamos sendo convidados, gostaria de ser convidado. E ainda não receberam o convite. Muitos que eu tenho certeza, então ele falou: olha, então, já que eles não quiseram, sai por aí, porque eu não posso realizar as bodas do meu filho sem a presença dos convidados. Sai por aí e traz as pessoas, os bons e os maus. Sai as pessoas. Como ele, o ladrão já vai nessa festa. O ladrão ali ao lado da cruz, ele já vai nessa festa. Ele vai estar presente nessa festa. E já está, passagem comprada, Ronaldo. O ladrão. E você também está sendo convidado. E nós aqui também estamos sendo convidados. Né? Podemos recusar. Ninguém é obrigado. Né? Ele está à porta e bate. Ninguém é obrigado a entrar. Mas eu acho que ninguém deve recusar o convite de um rei, ainda mais o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ninguém deve recusar o convite dele. Amém? Tinha mais coisa para falar nesse trecho aí, mas eu quero, para poder terminar, que senão passa o tempo, Apocalipse capítulo 3. Está lá? Só um minutinho. Antes de Apocalipse, rapidinho, Isaías 55. Vê, por favor, filha. Versículo 1.
Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.
Amém. É também uma forma, uma maneira, de Deus mostrar para você, para nós, o seguinte. Ó, eu estou te chamando. Eu estou... Por que você rejeita o meu convite? Por que você gasta naquilo que não é vida? Por que que nós desperdiçamos tanto tempo, tanto, né, com o que não convém e desprezamos o convite de Deus? Então é isso, Isaías aí, você lê mais, lê o capítulo inteiro de Isaías, você vai ver que Deus está também aqui nos chamando para o seu reino. Então ele diz, buscai o Senhor, invoca-o enquanto é tempo, enquanto está perto. Agora vamos lá no Apocalipse capítulo 3, para nós encerrarmos. A última igreja, o último chamado de Deus, o último tempo é agora. Eu creio que nós estamos vivendo o último tempo, né? Então vamos lá. Versículo 20. Você acredita que Deus está perto? Você acredita que Deus está perto? Que o mundo está mostrando que Deus está perto? Quando fala que Ele está perto, Ele está às portas. Não é assim que a gente fala? Lá, no meio pentecostal, a gente falava o seguinte, ó, Deus está às portas, né? Arruma a sua vida, conserta a sua vida, porque Deus está às portas, quer dizer, Deus está chegando, o reino dos céus está chegando, o reino de Deus está para manifestar, qualquer hora, Deus está à porta, então Ele está, na verdade, à porta. A última igreja é essa que nós estamos vivendo, a igreja de Laodiceia, o tempo, a sétima era da igreja, o tempo do último chamado de Deus, o último convite de Deus, Ele está às portas. Eis que eu estou à porta, versículo 20, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que eu estou à porta, chamando. Né? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ó, se eu vou me assentar com ele no trono dele, o que eu vou fazer? Reinar. E a Bíblia diz, e nós reinaremos com Cristo eternamente. Nós vamos reinar com Cristo. Eu estou te chamando. Primeiro eu quero que você faça uns cursos. Eu quero que vou preparar você para o reino de Deus. Se você quiser, eu estou te chamando, vou te preparar para o reino de Deus. Estou às portas te chamando. Você vai ter que vencer alguma coisa, mas eu vou te ajudar. Assim como eu venci, você vai vencer também. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando, então, com a igreja. Então, resumindo, a gente poderia dizer o seguinte. Nós estamos acontecendo isso Deus está mostrando hoje, agora. Essas coisas estão acontecendo agora. Eu acho que não tem mais nada para a gente fazer, mais nada, que poderia fazer a não ser o que tem sido feito. Amém? Dizer para você que Ele está te convidando. Dizer para você, não é assim? Dizer para você que Ele está te convidando. Não tem mais nada para falar. Ele não quer saber se você é mau, se você é bom. É só que Ele está dizendo hoje para nós aqui o seguinte, eu estou te convidando. O seu nome está aqui na lista dos convidados. Não importa se você é mau, se você é bom. Tendo em vista que muitos não quiseram, nós estamos tendo a oportunidade. Entendeu? Concorda, filho? Gostou do convite? Hã? Você vai fazer uma forcinha para ir? Muita força, né, filho? Mas muita força mesmo. Né? Nós vamos deixar tudo, porque nós não vamos dispensar um convite de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós não vamos dispensar um convite de Deus. Eu não vou. Eu estou pensando seriamente, viu, Ronaldo? Eu estou pensando seriamente em aceitar o convite. Eu quero fazer parte dessa festa. E essa festa é a festa da igreja. É a festa, é o encontro da igreja com o noivo. É as bodas do Cordeiro. O reino de Deus tem que existir. A igreja tem que existir. O monte da casa de Deus se exaltará sobre todos os outros montes. Então, você concorda que Deus hoje está te convidando? Hoje. Amém? Está convidando o Luiz? Né? Eu sei que muita gente pensa, mas o Luiz? Luiz? Não, o Luiz não. O Ismael está convidando o Ismael. O Ronaldo? O Ronaldo? Não. Está convidando o Silvano? Está se convidando o Silvano? Está convidando o Vilmar? Da Dora? Está convidando o Vilmar? Né, Vilmar? Nós vamos lá nesse casamento? Nós vamos a esta festa? Nós vamos a esse evento de extrema importância? Nós vamos? Se Deus quiser, nós vamos. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças e pensar. Pensa em não recusar o convite. O conselho que eu te dou. Senhor, o que eu preciso fazer? Fala, Silvano. Espera aí, leva o microfone lá para o Silvano.
Tinha um rapaz, o Serginho, você lembra dele lá em Pires do Rio? Serginho? Lembra, meu? Começou a reunir com a gente.
Eu não lembro.
Aí ele começou a reunir com a gente. Aí eu tive um sonho que a gente estava num jeep, tipo daquele do exército. E a Milce deu um convite para ele, dourado, muito bonito, escrito Reino de Deus. Aí ele pegou o convite. Aí ela foi andando no carro com a igreja, o pessoal. Aí ele pediu para parar. Aí falou assim, está muito difícil, esses caminhos tem. E desceu. Eu falei, Serginho, você é louco, você vai desprezar esse convite que a Nilce te deu? Pensa bem, você está em direção ao povo de Deus. Ele falou, demorou não, sabe, foi embora. E realmente não permaneceu com a gente. Então eu estou lembrando isso aí. Quer dizer, você faz parte ou não, é como o senhor falou, o reino de Deus existe. Tem um reino que vem por aí, né? Quem não acredita, passa a acreditar. Então estou lembrando desse sonho da missa do convite, porque o senhor falou para o Ronaldo ali. Não. Reforçando.
Amém.
Ajudar a igreja.
Amém.
Uma fé.
Amém.
Não desprezar o convite. Chamado.
Claro. Seria uma estupidez muito grande, né, Silvano?
Eu não valorizo.
Eu acho assim. Porque Deus tem uma forma dele. O que está sendo feito agora é um convite. As bodas do Cordeiro. Deus está, através de nós, através da igreja, convidando. Ele falou, e sai por aí. Você tem a liberdade de dizer, olha, eu vou nesse evento. Você não vai também? Vamos. Sai, vamos encher a casa. Vamos encher a casa dele. Que ele falou, ele deu liberdade para que nós façamos esse convite. E nós estamos hoje aqui, dizendo a você, deixa tudo o que for, que tiver que estar atrapalhando, mas não recuse o convite que Deus está fazendo a você.
Irmão, quantos não gostariam de escutar o que nós estamos escutando?
É, claro.
Concorda? Quantos gostariam de escutar, ouvir o que nós estamos ouvindo?
Amém. Né?
Quer dizer, é um convite... Muito bom. Material não tem faltado, não.
Amém.
Só não constrói se não quiser.
Amém. Então, para um bom entendedor, um pingueleto, quem tem ouvido, né, quem tem olhos, quem tem aí, ouça o que o Espírito, o que Deus está falando com a igreja. Cuidado para não recusar uma coisa que é muito especial, muito importante para você. Amém? Então, se você está sendo preparado, treinado, experimentado, é porque é muito importante a preparação sua. É muito importante que você esteja bem com a roupa ideal. Eu sei o tanto que, né, que nós vamos esforçarmos para comprar a roupa certa, para fazer a roupa certa, calçado certo, porque é uma festa muito importante lá do rei, lá o rei dos reis, senhor dos senhores. Amém? O que ele estiver exigindo lá no convite é o que eu vou fazer tudo para fazer, mas eu não quero perder essa festa. Amém? Então vamos então curvar nossas cabeças, encerrar, fazer a nossa oração. Faz a sua oração séria, séria, pedindo a Deus: Senhor, ajuda-me, ajuda-me, eu te peço, eu quero ir a essa festa. Eu quero ir a esse evento. O que eu preciso? Qual é a roupa ideal que eu devo estar usando naquele dia? Qual o sapato? Qual é o meu calçado? Como eu devo estar, Senhor, para esse momento, para esta hora? Ainda mais, que tendo em vista a recusa de muitos, o Senhor abriu exceção a mim. O Senhor abriu exceção a mim. Porque muitos que são chamados tem rejeitado. Muitos não têm entendido, às vezes. Mas a igreja aqui, insistentemente, tem sido convidada. E nós não estamos, Pai, dispostos a recusar o seu chamado. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Tudo concorre para nos levar ao céu. Tudo tem concorrido para nos salvar. Tudo isso são figuras, são parábolas usadas por Deus para nos levar ao céu, para nos levar para o seu reino eterno, eterno, onde nós ficaremos eternamente com Deus, onde não haverá nem morte, nem injustiça, nem nenhuma maldade. Onde nós estaremos com todos os anjos, santos, louvando, vivendo uma vida que o Senhor preparou para a igreja. Como será lá, Pai? Como será a sua casa? Como estará preparada a sua casa, Senhor? O seu palácio? Como será este céu? Como será essa terra, esse novo céu e essa nova terra. Ajuda-nos naquilo que nos falta, na passagem, na veste, no calçado. Ajuda-nos, Pai. Comprar do Senhor sem preço, como diz lá em Isaías. Vem, compra sem preço, sem dinheiro. É sinal que o Senhor está disposto a nos vender sem que nós tenhamos condições. Assim mesmo o Senhor nos vende, sem dinheiro, sem cobrar de nós. Tudo tem sido feito para nos ajudar. Tudo tem sido feito para que, concorrido para o bem daquele que quer Deus, que se dispõe a ir ao encontro do seu Senhor. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus.
Eu estou à tua porta, amigo, ouça minha voz. Se abrir pra mim o coração, eu virei a ti então, e cearei contigo. Eu estou à tua porta. Eu estou à tua porta,
amigo. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé.
Se abrir pra mim o coração, eu irei a ti então. E cearei contigo. Se sentares à minha mesa, manjares comerá. Ali farei contigo e de seus pecados nunca mais vou me lembrar.
Eu estou à tua porta.
Eu estou à tua porta, amigo, ouça minha voz. Se abrir pra mim o coração, eu virei a ti então, e cearei contigo. Se sentares à minha mesa, manjares comerás. Ali farei contigo e de seus pecados nunca mais vou me lembrar. Assim como eu venci vencer, sou pobre, cego e vestirei de vestes brancas, te vestirei com vestes brancas, os seus olhos ungirei, te darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci, vencei, assim como eu venci, vencei. És pobre, cego e nu, eu sei. Darei do meu espírito, teu amigo eu serei. Te vestirei com vestes brancas, os teus olhos ungirei. Te darei dos meus tesouros. Te darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Te vestirei com vestes brancas, te vestirei com vestes brancas, os teus olhos ungirei. Te darei dos meus tesouros, te darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci, vencer. Eu sei que tu és, és pobre, cego e nu, eu sei. Mas te darei do meu espírito, teu amigo. Teu amigo eu serei.
Assim como eu venci,
assim como eu venci, vencerei. És pobre e cego e nu, eu sei. Te darei do meu espírito, amigo eu serei.
Desde o começo, amém? Eu estou à tua porta.
Eu estou à tua porta.
Ouça, amigo.
Amigo, ouça minha voz. Se abrir pra mim o coração, eu irei a ti então, e cearei contigo.
Se sentares à minha mesa,
se sentares à minha mesa,
manjares comerás,
manjares comerás. Ali falarei contigo e de seus pecados nunca mais vou me lembrar. Assim como eu venci, assim como eu venci, vencer.
Aleluia.
És pobre, cego e nu, eu sei. Te darei do meu espírito, teu amigo eu serei.
Te vestirei com vestes brancas,
te vestirei com vestes brancas, os teus olhos ungirei. Te darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei.
Te vestirei
com vestes brancas, os teus olhos ungirei. Te darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei.
Assim como
eu venci, vencer.
Jesus pregava à beira do mar, né? Em qualquer lugar, no monte, sem nenhum recurso, né? Sem nenhum recurso, sem nenhum conforto. O conforto que nós estamos tendo aqui. Você imagina lá, mosquito, sol, chuva, calor, não tinha o conforto, não tinha os recursos que nós temos, né? Pois nós estamos recebendo o convite de uma forma bem sofisticada, com os instrumentos ajudando, microfone e outras coisas mais. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio, pela graça, pela misericórdia, Senhor. Que nada disso, o Pai, possa ser contado a não ser nosso coração aberto, disposto a ir ao encontro do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a vencer. Amém? Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.